Aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Começando mais uma semana de live do André Hering, hoje direto de Salvador, meu amor, Bahia! Mas falando bastante dos estaduais pelo Brasil, temos zebras bem interessantes, viu? É, vamos falar sobre elas! Vamos falar também de Libertadores de Sul-Americana. Hoje tem sorteio e tem vários brasileiros cabeças de chave. Vamos nessa! Vamos falar também de julgamentos importantes. Hoje tem um julgamento muito importante do Gabigol. Na quarta-feira tem um julgamento que não é mais tanto do futebol, mas tem a ver porque é do Robinho. E muita coisa pode acontecer nessa semana aí, hein? E vamos falar também do início da era Dorival Júnior da seleção brasileira. Vamos ao vivo, direto a Londres, com o nosso Fred Caldeira, que vai trazer todos os detalhes da seleção que está se apresentando lá na Inglaterra. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Estamos chegando, banda. Vamos nessa, coisa maravilhosa. Estamos só começando a semana, hein? Eu esqueci de trazer minha caneca de novo para Bahia. Eu tenho que comprar uma caneca. Alô, Luciana Estrela, nossa produção. Tem que ter uma caneca extra aqui para a gente poder trazer para Bahia a caneca. Atenção, caneca. Galera da quinta série adora falar de quinta série. Vamos nessa. Muito obrigado, banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma semana de live. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março. E quero dizer a vocês que não vou reclamar da vida não, cara. Não vou reclamar da vida, porque nesse momento eu estou em Salvador com uma vista maravilhosa aqui do Oceano Atlântico. Um dia maravilhoso, aliás, em boa parte do território nacional, né? A gente teve um final de semana fantástico, um final de semana muito legal e com muito calor, né, cara? Muito calor, pelo menos foi aqui na Bahia, foi em São Paulo onde eu tive contato com as pessoas lá, foi no Rio de Janeiro onde nós tivemos ontem um Nova Iguaçu e Vasco com 60 graus de sensação térmica. Espero que tenha feito um tempo bem bacana aí também na sua cidade, onde você está, no seu país, enfim, seja muito bem-vindo à live. Galera que tá na vermelhinha, tá no YouTube, já deixa o like, faça que nem eu estou fazendo nesse momento, deixa o like, dá aquela fortalecida. Galera da roxinha que tá aqui também, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado a todos pela companhia. Nós vamos começar aí uma live muito bacana, tenha certeza, porque a gente tem muitos assuntos importantes. Tá começando a era Dorival Júnior na seleção brasileira. Eu não sei, cara, se o Dorival Júnior vai ser técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo. Não sei se ele vai chegar até lá. Sendo bem sincero, não sei. Quando a gente for falar de seleção brasileira, vocês trazem a opinião de vocês aqui no chat. O Fred Caldeira vai conversar com a gente direto lá de Londres, onde a seleção brasileira vai aos poucos se apresentando, né? Galera tá chegando lá para se apresentar. A seleção brasileira já treina hoje, inclusive. Daqui a pouco o Fred Caldeira vai explicar para a gente como é que vai ser a semana da seleção brasileira. A gente tem julgamentos interessantes acontecendo aí. Hoje, por exemplo, tem um julgamento dos mais interessantes do Gabigol. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Só para trazer uma manchete para vocês, um spoiler. O Gabigol hoje pode pegar 4 anos de suspensão, tá? 4 anos de suspensão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Teve entrevista do Robinho ontem, ele vai ser julgado no dia 20 lá no STJ. Tem algumas coisas interessantes de Libertadores, de Sul-Americana, porque hoje tem sorteio. Mas antes eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a magia dos campeonatos estaduais, né, cara? Eu já falei aqui para vocês várias vezes, eu sou a favor dos estaduais. Eu acho que os estaduais eles não podem acabar. Num país tão grande como o Brasil, os estaduais, além da rivalidade, além de toda a história, porque durante muitos anos no Brasil não tinha campeonato brasileiro, né? Realmente as competições que aconteciam eram as estaduais, pelo tamanho do país, a dificuldade de transporte, de deslocamento. Então, durante um tempo bem considerável, a gente só tinha os campeonatos estaduais. Claro que hoje em dia, os brasileiros, né, séries A, B, C e D, a Copa do Brasil, essas são as competições mais importantes do futebol nacional, mas os estaduais têm o seu charme. Têm o seu charme. O que eu acho que a gente precisa com urgência rever é a participação dos clubes da Série A, da Série B, a quantidade de datas, o tamanho dos campeonatos. Eu acho que você pode movimentar o futebol nos estados, mas sem exigir tantas datas de quem vai jogar os campeonatos principais nacionais. Tudo isso a gente tem que rever, concordo. Mas em muitas situações, é a única chance que o time tem de gritar é campeão na temporada. Tem times que eles entram para disputar os campeonatos principais do Brasil como coadjuvantes. Entram para não cair, entram para tentar uma vaga para uma competição ali mais importante. E não tem a chance de gritar é campeão. Então, nesses momentos, eu acho que o campeonato estadual ele tem sim o seu valor, ele é muito importante. A gente só tem que saber dosar melhor. Acho que a gente tem que fazer direito uma divisão aí de datas para não ficar depois no final da temporada todo mundo estafado, sobrecarregado. Dito isso, uma das coisas fantásticas que a gente tem nos campeonatos estaduais e a gente tem também nos nacionais, a gente sabe, especialmente na Copa do Brasil, mas não acontece com tanta frequência, né? Até já aconteceu em outros momentos. A gente já teve algumas zebras históricas de Copa do Brasil. Mas nos estaduais é mais difícil. A grande verdade é que os estaduais são feitos para que os grandes cheguem. É isso, cara. Se você for analisar os regulamentos de vários dos estaduais, eu não conheço o regulamento de todos, evidentemente, mas se vocês forem analisar com calma, eles fazem o campeonato para poder chegar a uma final com os grandes. Ou no caso de estados que tenham mais clubes ainda com grande torcida, semifinais com os grandes. E eu vou dar o exemplo dos campeonatos paulista e carioca, que são os dois campeonatos de maior visibilidade, é onde está boa parte do dinheiro investido no futebol. Você veja, o campeonato paulista ele é feito de uma forma com um regulamento, inclusive, bem delicado, né? Porque tem time que chega na última rodada podendo cair ou classificar. Pelo menos chegou assim na penúltima rodada do campeonato paulista. É um regulamento bem controverso que gerou críticas de muita gente, mais uma vez. Mas é um campeonato que é feito para que os quatro cheguem. É um campeonato feito para você ter a maior quantidade de clássicos possível e um campeonato feito para que os grandes cheguem às semifinais. No Carioca, é a mesma coisa. Você faz um campeonato para que os quatro grandes cheguem, façam ali as semifinais, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Só que aí, às vezes, esquecem que do outro lado tem times e clubes que muitas vezes surpreendem. E é o que aconteceu mais uma vez nos dois estaduais, né? Vira e mexe acontece aí pelo Brasil de você ter uma grande surpresa, né? Chegando numa decisão, às vezes até num título. No Campeonato Paulista, aconteceu. A gente já tinha tido o Corinthians eliminado na fase de grupos, né? Que já tinha sido uma surpresa. E aí eu já vi até antes de começar aqui a live, algumas pessoas comentando, falando, zebra por quê? Tem que ser no campo e tal. Sim, evidente que tem que ser no campo. Que o time favorito ele tem que corresponder no campo e ganhar no campo. Mas é zebra porque se imagina e se espera que os maiores investimentos cheguem nas retas finais, seja na semifinal, seja na final. E não é o que acontece sempre. Em São Paulo, por exemplo, o Corinthians caiu na primeira fase, agora o São Paulo caiu para o Novo Horizontino, E olha o trabalho do Novo Horizontino, cara, com o Eduardo Batista. E eu sei que é evidente que o torcedor ele quer ver o time dele chegando e tal, mas é um dos grandes baratos, cara, que a gente tem no estadual. Essa oportunidade de clubes menores chegarem também. Os clubes que têm uma preparação, às vezes, muito mais adequadas do que os grandes, porque se apresentaram antes, porque já tem conjunto há mais tempo. E o Novo Horizontino, cara, aprontou dentro do Morumbi lotado. E chega o Novo Horizontino na semifinal do Campeonato Paulista de Futebol. Vai enfrentar uma pedreira, a gente vai falar sobre isso, porque vai pegar um Palmeiras que não teve nem. Não é que não teve susto. Palmeiras não deu nem um solucinho para poder não classificar com sobras. Passou de passagem pela Ponte Preta e vai caminhando forte aí, inclusive já garantiu a sua possibilidade de decidir em casa, né? Já tem a melhor campanha. Se ele passar da semifinal, ele vai fazer a segunda partida em casa, provavelmente já no Allianz Parque. A gente vai falar sobre isso aí na sequência também. Então, parabéns ao Novo Horizontino. Não dá pra gente falar que o Red Bull Bragantino é uma surpresa, porque o Red Bull Bragantino é time de Série A e já há algum tempo vem fazendo campanhas aí de destaque no futebol nacional, inclusive continental, né? Chegou numa final de Sul-Americana. Então o Red Bull Bragantino não é mais surpresa nenhuma ser um intruso ali, tá no meio de gente grande e vai enfrentar o Santos. É a outra semifinal. A gente daqui a pouco fala com mais calma. No Rio de Janeiro, a gente tem uma história maravilhosa, cara, desse Nova Iguaçu. Uma história maravilhosa, cara. Classificação histórica dentro do Maracanã. Um calor infernal. Daqui a pouco o João vai falar mais sobre esse jogo com a gente. E o Nova Iguaçu elimina o Vasco de muito mais investimento, né, com poderio financeiro que não se compara ao Nova Iguaçu, com um orçamento, né, que não se compara. Mas a gente sabe que o futebol é decidido lá nos 90 minutos, nos 180, seja como for. E o Nova Iguaçu está classificado, uma classificação histórica da Laranja Mecânica. Parabéns ao Nova Iguaçu. Aí você me pergunta, André, tá bom, histórias bacanas, do Novo Horizontino, a Portuguesa que quase chegou, né? Inclusive, foi para os pênaltis contra o Santos, mas fez um bom papel, a Portuguesa que voltou ao Campeonato Paulista da primeira divisão, até outro dia estava na segundona, não fez uma fase de grupos das melhores. É verdade, se classificou com uma pontuação muito baixa, mas ontem poderia ter se classificado, poderia estar em uma semifinal de Campeonato Paulista. Tá, André, mas aí o Novo Horizontino e o Nova Iguaçu, eles podem ser campeões? Então, cara, é muito difícil. É evidente que o Nova Iguaçu ele está a dois jogos de ser campeão. Mas ele vai pegar um Flamengo muito sólido. E se a comparação de orçamento do Nova Iguaçu com o Vasco já é completamente cruel, do Nova Iguaçu com o Flamengo, então nem se fala, nem se fala. E é também a diferença que tem ali do Novo Horizontino com o Palmeiras. O Palmeiras é muito mais sólido, um time difícil de ser batido. Vai ser muito difícil para o Novo Horizontino eliminar o Palmeiras. Vai ser muito difícil para o Nova Iguaçu ser campeão carioca. Mas, para quem tá de fora, não tá com o seu time ali envolvido, essas equipes elas vão levar muita torcida, tá? Vai ter muita gente torcendo para o Novo Horizontino, vai ter muita gente torcendo para o Nova Iguaçu, vai ter muita gente torcendo aí pelos improváveis nos estaduais pelo Brasil. É uma das grandes graças do campeonato estadual. Olha aqui, ó. São 9 horas e 14 minutos. Rapaz, que calor é esse? Que lua é essa? E que lua que fez no final de semana? Pelo menos aqui onde eu estou, meu amigo João Vereza. Eu estou em Salvador, meu amor, Bahia. Na minha segunda casa que durante muito tempo foi primeira e um dia vai voltar a ser a minha primeira casa. Um lugar onde eu morei tantos anos e, se Deus quiser, ainda vou voltar a morar. Cara, fez um calor aqui no final de semana inteiro, João. E aqui nós vamos falar também de história de zebra, porque aqui a zebra não conseguiu chegar. Depois de 5 anos, A gente vai voltar a ter uma final de campeonato baiano entre Bahia e Vitória, os dois grandes do estado. Mas não acontecia há 5 anos essa final Bavi aqui no estado da Bahia. Você tudo bem, amigo? Passou bem no final de semana? Se hidratou bastante, João? Bom dia! Rapaz, você sabe que esses ar-condicionados mais modernos, agora eles têm lá no visor e tal, você coloca. Eu sou do tempo que o ar-condicionado era um tac, 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 e você girava para a temperatura mais gelada ou ali mais ou menos e você não conseguia regular nada. Agora você consegue regular a temperatura e tal. Eu fui ligar o ar-condicionado nesse final de semana e aí fui colocar na temperatura de 19 graus. E eu sou um cara que eu não gosto de muito frio, mas eu falei, cara, vou ter que colocar 19 para tentar. Velho, vou te falar um negócio. Ô, João, você tá mudo, viu? Você tá mutado, segundo a galera falou. Acho que você. Só eu tava te ouvindo. Calma, galera, que já vai resolver. Fala pra teste aí, João. Vamos ver se aparece. Ainda não? Vamos ver. Enquanto você resolve aí. Galera, o João tá falando comigo e ele tá falando que tava muito calor no final de semana no Rio de Janeiro. Que estava muito complicado. E eu estou aqui corroborando e contando a história que eu fui ligar o ar-condicionado em 19 graus. E, velho, o ar-condicionado veio uma mensagem, né? Assim no controle remoto. E a mensagem foi basicamente assim: você tá de sacanagem? Como é que você quer que eu chegue em 19 graus, cara, com esse tempo, com esse calor? Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Tá muito quente. Você, inclusive, pode dizer aí pra gente se na sua cidade também fez esse calor danado. Ontem, por exemplo, no Nova Iguaçu e Vasco da Gama, sensação térmica de 60 graus, cara. E eu ainda também não consegui entender a diferença da temperatura para a sensação térmica. Eu sei que você tem a temperatura absoluta, e aí as condições de umidade, de vento. Elas acabam influenciando na sensação térmica. Mas se você está sentindo um calor de 60 graus, por que que ali está 60 graus, né? Enfim. Vamos testar agora, João. Tá tudo bem aí?
Vamos lá. É porque você tá me ouvindo, né? Eu preciso do chat.
Eu tô te ouvindo. Mas qualquer coisa, se você não tiver sendo ouvido pelo chat, o chat também não custa ter boa vontade e fazer leitura labial, né?
Não, nem um pouco.
Não custa.
Mas agora
Não
também, se eu estiver
custa.
falando, eles vão falar que não tá falando e vão me trollar. Então.
Agora não vai adiantar mais. Então faz o seguinte,
Mas acho que agora foi. O pessoal tá falando aqui que acho que. Ah, agora sim. Tá indo, tá indo.
agora foi. Olha lá, a galera tá respondendo e tal. João, a gente vai daqui a pouquinho falar com o Fred Caldeira, mas você tem alguns destaques aí pra gente nessa segunda-feira, 18 de março, certo?
Corretíssimo, André. A gente, enfim, você já deu pequenos pitacos aí já do que aconteceu nas zebras do final de semana dos estaduais, mas enfim, Paulistão e Cariocão aí com as suas zebras e grandes jogos já acontecendo, final definida no Carioca, né? Nova Iguaçu e Flamengo. A gente tem as semifinais do Paulistão, já já a gente vai falar. Estaduais pelo Brasil já conhece os finalistas, né? Você falou aí do Bavi, aí na Bahia, mas enfim, vai ter Cruzeiro e Atlético Mineiro em Minas Gerais. Vamos ter Náutico e Sport em Pernambuco. Enfim, Fortaleza e Ceará no Ceará. O que a gente já esperava um pouco, né? Curioso, André, eu achei uma informação. Enfim, até quem é de Minas aí, ou torce pro Galo. O Galo chegou pela 18ª vez seguida à final do Mineiro.
Caraca, velho.
Sim.
18ª seguida, né?
Loucura, pô.
Impressionante, cara. 18 vezes. Agora foram quantos títulos? Foram 10 títulos? Chega tudo isso?
Aí eu não sei te dizer nesse período, André. Mas.
É, mas foram 18 finais. Eu vou checar aqui. Acho que foram 10. É muita coisa, hein, cara? É muita coisa realmente.
Muita coisa.
Parabéns aí o Galo. Agora, a classificação do Galo nesse final de semana, e eu vou aproveitando aqui para falar, gente, porque depois vai que não dá tempo, né? A classificação do Galo, o Filipão colocou o regulamento debaixo do braço, né? E ele mesmo falou. Ele falou: Ó, velho, eu queria ter tido um desempenho melhor, eu queria, bacana, só que assim, ó, a gente tinha uma vantagem. A gente tinha uma vantagem, não dava para arriscar essa vantagem e depois, né, acabar eliminado. Então, o Filipão, ele tá sendo muito pressionado, cara. Filipão, no intervalo do jogo, inclusive, saiu vaiado, tá sendo bem, bem pressionado o Luiz Felipe Scolari lá no Galo. Que mais, Joãozinho?
Dia de sorteio da fase de grupos da Libertadores, né? Teremos hoje lá no Paraguai, na sede da Conmebol, o sorteio dessa fase de grupos. No pote 1 temos cinco brasileiros, né? São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. No pote 2, o Atlético Mineiro. E no pote 4, o Botafogo, que veio da pré-Libertadores. Botafogo que pode pegar qualquer brasileiro, já que veio da pré-Libertadores, né? Então, vamos aguardar aí o que teremos nesse sorteio, mas grandes expectativas. Falo por mim mesmo, né, André?
Então. E tem muita gente aqui, o João, falando de Atlético Mineiro e tal. Atlético Mineiro que está no pote 2 do sorteio da Libertadores. Eu sei, gente, que Minas só tem dois grandes e meio, vai, para quem quiser considerar o América Mineiro e tal. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, é muito difícil, cara, você ter uma sequência e não ser e não ter falhado em nenhum momento. A gente vê isso acontecendo pelo Brasil. Acabei de falar do Bavi. O Bavi, pô, quando ele ficou 5 anos sem decidir o Campeonato Baiano, não foi só porque um dos dois deixou de ir. Às vezes um vai, às vezes o outro não vai. É complicado, cara, você ter uma sequência dessas de 18 títulos. E vamos ver aí na Libertadores como é que vai ficar, porque essa informação que o Botafogo pode pegar brasileiro é uma informação que. E da mesma forma na Sul-Americana, o Red Bull Bragantino, né? Red Bull
Isso.
Bragantino também pode pegar brasileiro porque veio da pré-Libertadores. Mas para Conmebol não é pré-Libertadores. Para Conmebol é a Libertadores e já está contando inclusive para artilharia. E está confirmada a presença do nosso Fredinho Caldeira direto de Londres?
Está confirmadíssima. Vai entrar já aqui com a gente. Tava lá em deslocamento para o hotel da seleção. Teremos coletiva da seleção também. Depois que ele participar aqui com a gente conseguiu na agenda cheia de Fred Caldeira, do Agora Inglês, Fred Caldeira vai falar com a gente, André.
E temos também um julgamento do Gabigol hoje, né, João? Esse julgamento vai ser
Exatamente.
hoje, né?
Hoje à tarde, hoje à tarde. Aí você vai falar, a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes, mas questão, teve uma galera quando você deu na sua escalada, né? A galera ficou perguntando, por quê? Não sei o quê, é uma questão de doping, galera, que a gente vai explicar já, que enfim. O Gabriel pode pegar esse gancho e outras notícias mais aí.
Eu queria chamar a atenção, a gente vai falar. Mais para frente do julgamento do Gabigol, vou falar um pouquinho também do Robinho, que deu uma entrevista ontem. É um outro julgamento por uma outra razão, né? Completamente diferente. Mas eu vou falar aí de julgamentos mais para frente no programa. Mas peço a sua atenção, cara, porque o julgamento do Gabigol, ele ao mesmo tempo, ele é muito importante, é um assunto sério. É um assunto sério do esporte, é do esporte, tá? É relacionado a doping. É um assunto sério e todas as notícias que eu tô lendo aí, de bastidores do Flamengo e tal, o Flamengo tá contando como vai ser inocentado, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, só que ele pode pegar 4 anos de suspensão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha aqui, ó, são 9 horas e 24 minutos. Vamos passar rapidamente pelo menos pelos dois estaduais de. Que todo mundo acaba vendo mais, porque tem televisão nacional, porque tem TV aberta. O Paulistão, que é o campeonato que a gente mostra na TNT Sports, o Carioca, se a gente colocar aí em tamanho de torcida, né? A gente tem grandes torcidas do futebol brasileiro disputando esses dois campeonatos, e são os dois que acabam ficando mais em evidência no futebol brasileiro. Vou começar falando do Campeonato Paulista, porque. Enfim, a gente mostra o Paulistão e de trás para frente, né? Do final do domingo lá para o sábado, a gente teve o Santos se classificando nos pênaltis contra a Portuguesa, ontem lá na Vila Belmiro. E aí, velho, vou te falar um negócio, viu? Santos correu risco, cara, e fez uma campanha muito diferente, né? Muito diferente da Portuguesa. O Santos se classificou assim com sobras, a Portuguesa até 2 rodadas antes da fase de grupos. Lutava para não cair, lutou para não cair, e aí, graças ao regulamento, A Portuguesa acabou se classificando, foi fazer o jogo único de quarta de final, que deixa ainda a situação mais emocionante ainda, né? Porque é um jogo único, tudo pode acontecer ali em 90 minutos. E aí a gente teve a classificação do Santos nos pênaltis. O João Paulo, que sempre foi um goleiro assim criticado por não pegar pênaltis e tal, saiu como herói. Ele fez realmente uma defesa importantíssima na disputa de pênaltis. E o Santos agora vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Ainda não temos a definição das datas, tá? Mas vai ser ali no meio de semana, de 27 ou 28 de março. Então, não sei se os dois jogos vão ser na quarta, não sei se um jogo vai ser na quarta, outro jogo vai ser na quinta. Realmente eu não sei dizer. Vem a informação da Federação Paulista, eu li aí em algum lugar, que a Federação vai esperar a tabela da Conmebol. A Conmebol vai anunciar a tabela tanto de Libertadores e de Sul-Americana, imagino que amanhã, porque o sorteio vai ser hoje à noite, né? Hoje à noite. Então, a gente vai aguardar para ver qual vai ser a data, né, do Santos e Red Bull Bragantino. Jogo único e muito provavelmente na Vila, né? Muito provavelmente na Vila. O torcedor da capital paulista imaginava aí, tinha uma expectativa de repente o Santos mandar primeiro as quartas de final, né? O jogo das quartas de final. Não rolou. E aí, de repente, uma semifinal em São Paulo, mas não vai rolar. Não vai rolar, pelo menos essa é a informação que a gente está tendo aí, de que o Santos vai mesmo jogar na Vila Belmiro, que a Vila é um aliado, né? É um aliado. Chegar lá para jogar não é fácil. O Santos que perdeu o Otero, suspenso, mas que ganha o Juliano. Juliano, inclusive, ontem voltou, jogou alguns minutos. Então, nesse momento que o Otero sai, a volta do Juliano é providencial, né? Então, vamos ver aí o Santos e Red Bull Bragantino numa das semifinais e na outra Palmeiras e Novo Horizontino. E o Novo Horizontino tá lá porque tirou o São Paulo. O Novo Horizontino conseguiu uma classificação histórica dentro do Morumbi, Morumbi lotado. E o Novo Horizontino, ele conseguiu tirar o São Paulo nos pênaltis. Aliás, foi o Diego Costa, né, que bateu a última cobrança lá, o último que desperdiçou o São Paulo. Rapaz, a bola foi na lua, velho. Realmente a bola saiu assim demais. Demais. E o São Paulo acabou muito vaiado, inclusive, no final do jogo, o Thiago Carpini. Ficou ali uma polêmica, né? Pô, por que que o Ramos não bateu pênalti? Por que que o Ramos demorou a jogar, a entrar, né? E o futebol, ele é maravilhoso, né, cara? Porque outro dia o Ramos nem cotado estava sendo para jogar. Já tinham anunciado que ele ia embora. Vários torcedores do São Paulo, inclusive, já. Ah, cara, esse cara não. Ele tá de sacanagem, não tá a fim de jogar. E agora ele virou um dos objetos de desejo do torcedor. O torcedor quer que ele jogue. E aí ontem o Carpini teve que explicar, inclusive, por que que ele não bateu o pênalti. Ele falou: olha, quando a gente vai escolher os jogadores numa disputa de pênaltis, tem o aspecto técnico que a gente observa durante a semana, que a gente observa com o passar do tempo, né? Que é o nível de desempenho, de aproveitamento e tal. E a gente também tem o aspecto do jogador ali na hora. E ele quis dizer que, velho, o cara não estava confiante, o cara não se apresentou para bater. E aí realmente é pior você insistir. Eu também sou desses, cara. Eu acho que uma coisa é o que a gente acha, o que a gente imagina. Eu acho que os grandes nomes, os grandes salários, as referências técnicas, os caras que são referência do time, eles têm que bater. Só que eles têm que bater se eles estiverem bem e saberem bater pênalti. O que eu acho que jogador que tem, sabe, um alto salário, que tem responsabilidades ali no campo, que, pô, caras diferentes, eles têm que treinar para bater bem. Eles têm que treinar para ter um desempenho bom, ter um aproveitamento bom, que não era do Ramos, tá? O Ramos já tinha desperdiçado alguns pênaltis. Já tinha desperdiçado alguns pênaltis com a camisa do São Paulo. Então eu acho assim, ó, pô, velho, O aproveitamento desse cara não é bom, não é legal. Pô, ele tem que treinar, velho. Ele tem que se especializar, ele tem que. Pô, ele é um cara diferenciado. Ele é um cara diferenciado. Mas tudo isso é visto antes de chegar à disputa de pênalti, né? Chega ali naquele momento, exigir do cara o que ele não tá entregando, é difícil também, porque você vai correr um risco. Eu acho que ele tinha que estar pronto. Mas como não tá, eu vou fazer o quê? E o Carpini tão em cima dele, velho. Tão em cima do Carpini. É, inclusive já começam aquelas perguntas nas coletivas, né? Do tipo, e aí, você se sente prestigiado? Você se sente com moral nesse momento? Quando começa esse tipo de pergunta, né? Eu tava até vendo alguém comentar, falando assim, ó. O Rogério Ceni também foi perguntado dessa mesma maneira quando o São Paulo caiu pro Água Santa no Paulistão passado. E também foi nos pênaltis, né? Foi inclusive lá no Allianz Parque. Também perguntaram dessa forma pro Rogério Ceni se ele tava prestigiado e tal. E seguraram o Rogério Ceni. Claro que era um trabalho maior, um trabalho mais longo. O Rogério já tava há algum tempo no São Paulo. Mas chegou na quarta, quinta rodada do Paulistão, caiu, né? E tem muita gente já naquela provocação. Fica Carpini, fica Carpini. Claro que é o rival torcendo aqui para o Carpini ficar. Eu não acho que o Carpini seja o exclusivo culpado da eliminação do São Paulo, né, cara? Eu não acho que seja. Ele, inclusive, começou um trabalho bem interessante. O Carpini, não vamos esquecer, gente, o futebol. Ele não pode ter memória curta. O torcedor não pode ter memória curta. Eu sei que tem. Eu sei que tem memória curta. Mas, sabe, outro dia, o Carpini estava sendo elogiado porque o São Paulo tirou o tabu, quebrou o tabu do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Todo mundo se lembra. São Paulo nunca tinha vencido na Neoquímica Arena. Ganhou e ganhou bem do Corinthians. Então. E poucos dias depois, o São Paulo foi lá e ganhou a Supercopa em cima do Palmeiras. Que é um título de irrelevância, mas ganhar é muito melhor que perder. E pelo fato de ser uma final com um rival, com essa rivalidade, né, histórica que São Paulo e Palmeiras têm, e que está extrapolando inclusive o campo, rivalidade de diretoria. Torcida sempre teve, né, a rivalidade, mas. Diretoria e tal, é a Leila, o Cazares. O São Paulo foi campeão já nesse ano em cima do Palmeiras. Ah, é um título pequenininho? É um título pequenininho. Mas é melhor ser campeão do que vice, né? Então, assim, esse mesmo treinador que bateram palma para ele quando tirou o tabu contra o Corinthians e quando venceu o Palmeiras na Supercopa, é o treinador que estão chamando de burro e estão pedindo a cabeça dele. É um jovem treinador que está tendo a sua primeira chance num clube grande. Eu não acho que a avaliação tem que ser feita numa eliminação por pênaltis num campeonato paulista. Ah, mas ele tinha que ter colocado o Galoppo para bater pênalti. Eu também acho esquisito o Galoppo não estar sendo aproveitado. Eu também acho. Até porque o Galoppo. Eu não lembro qual foi o jogo que eu narrei do São Paulo. Que ele joga e joga bem. Que ele joga e joga bem. Eu não entendi, porque ele está sendo. Assim, o aproveitamento dele tem sido zero, né? Ele não tem sido aproveitado. Então, assim, eu acho que o Carpini merece um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Agora, eu sei que a paciência do torcedor ela é pequena e às vezes o. A direção também não aguenta, né? Também não aguenta. E antes da gente ir para a Inglaterra para falar um pouquinho de seleção brasileira e voltar a falar aqui de futebol no Brasil, lá no Campeonato Carioca, a gente teve no sábado Flamengo e Fluminense. E como disse um amigo meu, eu tava assistindo o jogo com ele é torcedor tricolor, torcedor do Fluminense. Ele olhava o jogo e falava assim: é, velho, esse Flamengo vai ser. Vai ser difícil de ser batido. E vai mesmo, gente. E vai mesmo. O Fluminense não fez uma partida ruim. Tudo bem que o Fluminense não consegue acertar no gol, né? Mas o Flamengo, cara, na mão do Tite, vai ser um time equilibrado. E aquela história, se você consegue fazer um setor defensivo forte, com as individualidades que o Flamengo tem do meio para frente, é duro, cara. Tem muita opção. O Flamengo não fez uma grande partida, eu acho, mas eu acho que os grandes times, eles têm essa característica. Mesmo quando você não faz um grande jogo, você continua muito sólido no setor defensivo, você não toma gol, você acaba encontrando às vezes um golzinho ali, o Flamengo não encontrou dessa vez, mas ele fez o que precisava, já tinha uma vantagem muito grande, né? Já tinha uma vantagem muito grande e o Flamengo passou do Fluminense, inclusive com o Rossi quebrando o recorde, né? O recorde de 965 minutos sem tomar gol. 965 minutos mais acréscimos e tal, mas é que na oficial, na quebra do recorde ali, para contabilizar na estatística, 965 minutos, o recorde era do Cantarelli, lá de 1979. E o Rossi quebrou essa marca. E sem ter feito, eu acho, torcedor rubro-negro vai saber melhor que eu, porque eu não assisti todos esses jogos. 965 minutos dá 10 jogos e meio e mais, vai, quase 11 jogos. Não é que o Rossi fez um monte de milagre, que o Rossi, né, salvou o Flamengo. Longe disso. Longe disso. Longe disso. E aí nós tivemos ontem o Nova Iguaçu fazendo história. João Vereza, meu amigo. Que história fantástica, cara, do Nova Iguaçu, que é um jovem clube aí, comparado com a maioria dos clubes do Brasil, né? A Laranja Mecânica já tinha feito um estrago na primeira fase do campeonato e ontem eliminou o Vasco, que claro, tem muito mais investimento e chega para a sua primeira final em 34 anos de história. Eu acho, ô João, e você que viu o jogo com mais atenção pode falar melhor. Eu acho que vai ser muito difícil pro Nova Iguaçu ser campeão, tá? Acho que vai ser muito difícil. Mas velho, tá na final. Já tinha tirado pela campanha o Botafogo das semifinais e agora no mata-mata tira o Vasco. É uma campanha bem razoável do time do Nova Iguaçu, hein?
Pô, bem razoável para as pretensões do Nova Iguaçu, André. Realmente histórica a classificação. Não só porque é a primeira vez, mas é o que você estava comentando aí, né? A diferença do investimento. Eu estava lendo aqui algumas coisas antes aqui do programa. Pô, a folha salarial do Vasco gira em torno de 10 milhões. A do Nova Iguaçu é 250 mil. E aí você vai para a final, a do Flamengo é tipo 25 milhões. É 100 vezes mais. É um negócio abissal, se você for comparar financeiramente falando, né? Mas a verdade é que em 180 minutos, André, mais acréscimos, né, dos tempos aí, o Nova Iguaçu foi melhor que o Vasco nos dois jogos, né? Na semifinal por completo foi muito melhor. No primeiro jogo, a verdade é que foi 1-1, mas falando sério, foi um milagre o Vasco não ter perdido o jogo. A quantidade de gols que o Nova Iguaçu perdeu e ontem. Um jogo mais equilibrado até que o primeiro, na minha opinião, mas o Nova Iguaçu aproveitou suas oportunidades, o Vasco não atuou bem, apesar que assim, o Vasco vinha bem na temporada, né? Apresentava um futebol melhor do que no ano passado, com certeza, e tal, o Paier brilhando, mas o Nova Iguaçu foi superior. E é curioso, né, André? Porque, enfim, o Vasco é gigantesco, enfim, a torcida, tudo mais, e os memes e a derrota do Vasco é mais falada que a vitória do Nova Iguaçu, né? Mas se você me permite, eu queria falar, pô, da vitória do Nova Iguaçu, cara, da classificação desses caras. Porque, assim, o treinador do Nova Iguaçu, ele tá lá há 32 anos no clube. Ele tá lá há 32 anos no clube, é o Carlos Vitor. Eu ia falar Vitor Costa, Carlos Vitor. Ele tá há 32 anos no clube como atleta, começou treinando sub-12, depois foi subindo e tal. E hoje tá aí, cara, montando esse time que joga direitinho, entendeu? É um cara que, enfim, trabalhou para estar aí nesse momento, os jogadores compraram o barulho dele. Você vê que o Nova Iguaçu não faz um. Não é tipo assim, não tá de orelhada aí, sabe? É um time que deu trabalho para os grandes Então, enfim, eu acho que, como você falou também, na final, acho que vai ser difícil, porque a gente já tá vendo aí o Flamengo muito sólido na defesa. Você comentou aí que o Rossi não fez nenhuma, não fez nada demais. O Flamengo não levou chute a gol na semifinal. Não levou chute a gol nos dois jogos de semifinal. Então.
Nos dois, né, João? Nos dois jogos de semifinal, o Fluminense não conseguiu acertar o gol, né?
Exato.
É um negócio. Tudo bem, que tem. Eu acho que tem que ser analisado o lado do. Porque, assim, o Rossi, durante toda essa caminhada, né, de quase 11 jogos sem tomar gol, ele não fez milagres e tal. Não teve um jogo. Não que eu me lembre de você parar e falar, pô, se não é o Rossi, hoje o Flamengo tinha tomado 2-3. Não lembro desse jogo. Então, assim. É realmente um time muito sólido. Agora, você tem que olhar também o lado do Fluminense de não ter conseguido acertar o gol uma vez, né? Também
Lógico,
tem o lado do adversário.
lógico.
Também tem o
E o
lado.
Diniz está sofrendo várias críticas, até depois na entrevista coletiva, enfim, deu uma pistolada lá, falou que alguns torcedores, travestis de torcedores, ficam tentando implantar crise, enfim, algumas coisas. O André também falou, depois na beira do campo, que, enfim, olham mais para os 13 clássicos seguidos que o Fluminense não vence do que propriamente para, enfim, ganhar a Libertadores e a Recopa. Acho que eles têm suas razões, mas acho que as críticas também são válidas e pertinentes para o trabalho do Fernando Diniz nesse início de ano. Mas o fato é esse aí, André. A verdade é que a final do Campeonato Carioca será entre Flamengo e Nova Iguaçu. E vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu acho que, assim, não dá para prever o resultado. O Flamengo é hiper favorito, mas o Nova Iguaçu tá leve, né?
É, eu só tô na curiosidade, você que chamou o nosso Carlos Vitor de Vitor.
Você sabe por que que eu confundi?
Eu sei, a gente teve um companheiro barra chefe com esse nome. Então, assim, o Carlos Vitor, que é o Cal, né? Que tá há muito tempo lá no Nova Iguaçu e tal, eu tô curioso para ver como é que ele vai montar o time para as finais, porque o Nova Iguaçu ele tem uma vocação de ser ofensivo, né? O time ele chegou até aqui dessa forma. Pegar o Flamengo pela proa e jogar de peito aberto, não é todo mundo que tem coragem, né? Não é todo mundo que tem coragem, mas vai ser também uma final das mais interessantes do Campeonato Carioca. E agora tem um refresco, né? Dá uma respirada por conta justamente da data FIFA. E aí a gente vai ter depois as finais do Campeonato Carioca também. Enquanto o Fred não chega, o João, nós estamos aguardando o Fred, né? Estamos aguardando o Fredinho. Deixa eu falar rapidamente aqui. O João falou um pouquinho de Minas, né? Que o Atlético Mineiro lá chegou e tal. O Inter interrompeu a sequência dele de vitórias, né? Mas se classificou para a final. Empatou com o Juventude, não
Tem a
foi isso,
segunda
João?
semi.
Ah, tem a segunda semi ainda, então não classificou ainda para a final. Ele foi. E é engraçado, né? Que os campeonatos eles estão em momentos diferentes também. Já tem campeonato com final decidida, tem campeonato que ainda acabou de definir a semifinal, como Paulista. Aqui em Salvador, onde eu estou, aqui na Bahia, o final de semana foi de festa para torcedores de Bahia e Vitória, porque depois de 5 anos a gente vai ter a final Bavi. Os dois golearam, né? Eram as partidas de volta das semifinais. O Bahia no sábado goleou o Jequié e o Vitória ontem goleou o Barcelona. O Barcelona aqui de Ilhéus, enfim. Então as duas equipes se classificaram. E vão fazer a final depois de 5 anos. E tem um detalhe interessante: finais, jogo único ou ida e volta, mas sem ser triangular, quadrangular. Finais, foram 29 finais entre Bahia e Vitória. 29 Bavis aí em finais. Nós temos até agora 15 títulos para cada lado. Então vai ser o título desempate o próximo. Inclusive na quarta-feira antes dos Bavis decisivos de Baiano, tem Bavi da Copa do Nordeste. Vai ser na Fonte Nova, estarei lá na quarta-feira. Mas é um detalhe interessante, né? Porque são 29 finais e 15 títulos para cada lado. Ô André, essa conta não bate. Né? 29 finais, 15 títulos para cada lado. O que que tá acontecendo? É porque nós tivemos uma edição do Campeonato Baiano, que afinal era um Bavi, e terminou empatada. Os dois títulos, os dois times ganharam o título. Como assim, André? Foi uma confusão jurídica. Você teve o time do Vitória indo pro jogo no Barradão. o Bavi indo pro jogo na Fonte Nova, não teve jogo, e aí foi pro tribunal e resolveram. Os dois são campeões. Então nós tivemos uma edição de Campeonato Baiano, que o campeonato terminou empatado entre Bahia e Vitória, e para desempatar essa conta, nós vamos ter o Bavi decisivo no Campeonato Baiano 2024. Lá em Pernambuco, nós vamos ter a final Sport e Náutico, e com torcida única e tal, enfim, mais uma vez, o Evandro Carvalho, presidente da federação, confirmou que vai ser torcida única, e nós tivemos um detalhe muito interessante na semifinal, entre Sport e Santa Cruz. O jogo aconteceu na Arena Pernambuco, teve um lance lá de impedimento, que foi pro VAR, um gol do Náutico, foi pro VAR, e demoraram 14 minutos para poder anunciar a anulação do gol e a sequência do jogo. E aí foram perguntar para o presidente da federação, velho, 14 minutos? O que aconteceu foi o seguinte, teve um problema na internet, segundo o Evandro Carvalho, presidente da federação. Problema na internet, tá faltando investimento aqui na internet, na Arena Pernambuco, aquele negócio. Então 14 minutos. Aí perguntaram para ele, falaram, mas o Evandro, assim, ia esperar quanto tempo a internet voltar a funcionar e tal? Ele falou 20 minutos, a nossa tolerância é 20 minutos. Então, para a Federação Pernambucana, esperar 20 minutos para o VAR resolver um lance qualquer, tá de bom tamanho, é bem razoável. Porque se depois de 20 minutos não resolverem, aí fica a marcação de campo. Essa que é a determinação, o protocolo. Como é que pode, velho? O gol foi... Perdão, gente, eu falei Náutico, afinal, é Sport Náutico. O gol seria do Santa. O jogo era Sport e Santa. Sport Náutico é a final. O jogo era Sport e Santa Cruz. E aí, cara, a conexão, né, com a sala do VAR, com... 20 minutos. 20 minutos tá de boa. Passou de 20, aí é demais. Não, passou... Passou de 20 até aí não dá. 45 mil torcedores estavam lá na semifinal do Pernambucano, na Arena Pernambuco. Inclusive, acho que foi recorde de público, né? Acho que foi isso aí, né? 9h47. Daqui a pouco eu vou falar dos julgamentos, tá? Daqui a pouco eu vou falar dos julgamentos, mas antes, ele está entre nós, senhoras e senhores. E olha o visual de Fred Caldeira, nosso... novo cidadão britânico. Fredinho, deixa eu tentar adivinhar. Peraí. Ih, rapaz, essa imagem aí tá bem atrasada, hein? Será que tá dando aquele problema de novo hoje? Não é possível. Não é possível que vai dar.
Será, rapaz?
Não é possível, cara. Acho que vai dar o problema de novo. Eu te vejo na hora certa, mas você só aparece com muito delay.
E o pior... E eu te vejo na hora certa também.
E o pior, cara, é que só tá acontecendo com você isso, Fredinho. Só tá acontecendo com você. Faz o seguinte, ô Fred, fica com a imagem aí do Sopwell House, é isso o nome do...
Isso, Sopwell House, aqui em Londres. Eu vou deixar só aqui, ó, congeladinha.
Isso.
Pra não ter tanto problema de delay.
Cara...
Que pelo menos no áudio a gente se acerta.
Eu reconheci na hora, essa aí é Sopwell House, se não me engano, em St. Albans, não é isso, Fredinho? Bom dia, meu amigo, boa tarde pra você.
Bom dia, Andrezão. Cara, você é mais cidadão inglês do que eu, né? Pra saber tudo isso, só de olhar pra fachada.
Eu tô sabendo porque é a concentração da seleção brasileira, né, Fredinho? A galera já tá chegando por aí, eu vi que os jogadores aí da Inglaterra evidentemente chegaram mais cedo, os do Brasil estão chegando. Como é que tá essa história, Fredinho?
Exatamente, André. A gente chegou aqui tem mais ou menos uma hora e meia. Daqui a pouquinho vai ter a primeira atividade aberta para a imprensa. Teremos uma entrevista coletiva com o que parece que serão dois jogadores. A gente não tem a confirmação ainda. Parece que um deles vai ser o Andreas Pereira, que foi o primeiro a chegar, inclusive. Ontem à noite chegaram três jogadores aqui na apresentação. O Andreas do Fulham, o Douglas Luiz do Aston Villa e o Lucas Paquetá do West Ham, como você disse, são três jogadores que jogam aqui na Inglaterra, e o Andreas deve ser um dos que vai falar. Agora há pouco, eu estava ali na porta do hotel e falei com o Danilo que chegou agora há pouco, Três jogadores que vieram do futebol brasileiro do Rio de Janeiro, se não me engano, o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas e o André chegaram hoje de manhã por aqui, o André do Fluminense e os outros dois do Flamengo. A informação que a gente tem da CBF de momento é que teremos dos 26 convocados, pelo menos 24 presentes no treinamento de hoje, a primeira atividade coletiva da seleção brasileira com o novo técnico Dorival Júnior no CT do Arsenal, que fica aqui pertinho, menos de 10 minutos de carro. Então, outros dois jogadores que a gente não sabe quais são, talvez não cheguem a tempo dessa primeira atividade. Mas começamos então essa semana importante, a primeira semana da seleção com Dorival, André.
Eu imagino, inclusive, que a seleção brasileira tenha escolhido se hospedar aí pela proximidade do centro de treinamento do Arsenal, né, Fredinho?
Isso, exatamente. Porque o CT do Arsenal fica muito longe do centro de Londres, é mais ou menos 1 hora de transporte, 1 hora de carro, não tem muita conexão ferroviária para chegar aqui rapidamente, então fica meio que no meio do nada. Um nada chique, mas é um nada. Então, o CT do Arsenal fica aqui, o hotel da seleção também, e não está longe de Wembley, palco da partida de sábado contra a Inglaterra. Fica mais ou menos 25, 30 minutos de carro daqui. Então, o norte de Londres é a região onde a seleção brasileira vai passar essa semana aqui na Inglaterra.
E como vocês podem perceber, a região de St. Albans também está precisando receber investimento em internet. Assim, o Fred Caldeira também comprou um pacote de internet que ele é mais barato, que ele é um pacote que o áudio chega na frente do vídeo. Então, por isso que a gente está utilizando aqui o Fred sem a imagem dele, para vocês não ficarem malucos com a falta de sincronismo ali da voz com a boca do Fred mexendo. O Fredinho, a seleção brasileira enfrenta a Inglaterra. Esse jogo vai ser no sábado, é isso, Fred?
Isso, no sábado em Wembley, a gente vai ter esse jogo contra uma Inglaterra que já tem uma grande dúvida, que é a presença de Harry Kane, André. Ele que bateu o recorde de um estreante na Bundesliga nesse fim de semana, na vitória do Bayern de Munique. Ele fez o gol de número 32 dele. Nunca nenhum estreante na Bundesliga fez tantos gols numa só edição. Número 31, perdão. Ele está a 10 do recorde de maior número de gols em uma só edição do Lewandowski em 2021. O Harry Kane que fez o gol, mas torceu o tornozelo num choque com a trave. E o Bayern de Munique oficializou ontem que há uma lesão no tornozelo do Bayern de Munique, tornozelo esse que já foi muito problemático várias vezes para o Harry Kane com a camisa do Tottenham. A gente não sabe, ele não foi cortado, tá? A gente não sabe se ele contra o Brasil no sábado, mas é isso. Brasil e Inglaterra no mítico estádio Wembley neste sábado.
Eu estive na última partida da seleção brasileira no antigo estádio de Wembley, quando a seleção brasileira
Boa demais.
99 ou 2000, acho que 99 ou 2000, a seleção era dirigida pelo Vanderlei Luxemburgo e empatou com a Inglaterra 1-1. Se não me engano, o gol da seleção brasileira foi marcado pelo França, ex-jogador do São Paulo, que
Grande
depois
França.
ficou no Japão muito tempo. Ô Fredinho, depois a seleção viaja para a Espanha que dia? O jogo lá na Espanha é na terça, é isso?
É na terça-feira, a seleção no domingo já viaja para a Espanha. Faz um treino só em Madrid e na terça-feira já enfrenta a seleção espanhola no Santiago Bernabéu, no estádio do Real Madrid, que tem dois representantes, Vinícius Júnior e Rodrigo, nessa convocação para esses dois jogos. Então, o Brasil ele faz 5 treinamentos aqui na Inglaterra, não, 6, na verdade, porque vai ser de segunda a sábado de manhã, tem uma atividade também. E joga contra a seleção inglesa em Wembley. No domingo viaja para a Espanha, faz uma atividade na segunda-feira e na terça enfrenta a seleção espanhola no Bernabéu.
Inclusive, a gente vai durante a semana aí fazer algumas coberturas de treinamentos e tal. Aí a gente vai passar os horários certinhos. Fredinho, pra gente encerrar, amanhã a gente conversa com mais calma, tomara que com o um delay certinho, porque eu vou levantar aqui uma questão com a galera. Pra
Tá
amanhã.
bem.
Pra amanhã eu vou perguntar aqui a opinião, quero saber a sua opinião da galera, saber se você colocaria um troquinho numa permanência do Dorival até 2026. A pergunta é a seguinte: Tá começando a era Dorival Júnior na seleção brasileira. Dorival chegará na Copa do Mundo como técnico da seleção brasileira? Porque assim, ó, de todas essas últimas Copas do Mundo, essa eu acho que é aquela que a questão ela tá mais evidente. Porque a gente teve um Tite que estava muito, né, depois que ele sai da Copa do Mundo, que é eliminado lá na Rússia, ele começa um ciclo, parecia que ele teria ali os 4 anos do ciclo. Veja que isso já não aconteceu para a Copa de 2014, porque a gente teve mudança. Aí teve Mano Menezes antes, e depois volta o Dunga, aquela história. Aí vem, chega o Filipão em cima da hora. Então, assim, amanhã a gente fala mais sobre isso. Ô, Fredinho, alguma última
Tá bom.
informação aí para a gente passar, não?
Acho que só pedir para o pessoal ficar ligado na nossa cobertura, André, porque, como eu disse, daqui a pouco a gente vai ter a entrevista coletiva. Aí, mais tarde, se eu não me engano, deixa eu fazer a conversão aqui do fuso horário. Às 11, não, meio-dia, a meio-dia e meia, a gente aí vai ter o treinamento da seleção, 15 minutos abertos para a imprensa, a gente vai ter imagens transmitidas aí em alguma das redes sociais da TNT Esportes, enfim, fica de olho na nossa cobertura, porque todo dia vai ter pelo menos um pouquinho do treino e entrevistas coletivas por aqui, então a cobertura está só começando e eu já tenho opinião formada para a pergunta que você vai me fazer amanhã.
Boa, e aí a gente vai ter a sua resposta amanhã. E só para mostrar para a galera, Fred, porque você não está aparecendo aí nessas imagens maravilhosas do Sopwell House em St. Albans, lá perto do CT do Arsenal, concentração da seleção brasileira aí nessa semana na Inglaterra. Na hora que eu falar aqui para você aparecer, você, por favor, se coloque em frente à câmera só para a gente ver quanto
Tá bom.
tempo que nós temos de delay. Atenção, Fred
Tá bom.
Caldeira. 3, 2, 1. Pode aparecer, Fred.
Aí, ó. Agora melhorou um pouquinho. Um
Agora
pouquinho, um pouquinho.
apareceu! Tá vendo? Você tava mudando o pacote da internet, né? Você tava mudando o pacote
Isso.
da internet.
Eu tava aqui mexendo na configuração para permitir com que eu tenha o sinal aberto para essa nossa conversa aqui.
Quanto você paga de internet por mês aí no seu celular? Quanto é que você paga de celular, o Fred?
Cara, acho que no total, que eu ainda estou pagando o aparelho, né? Que eu fui parcelando. Então, aparelho mais a internet dá cerca de 40, 34 libras por mês.
34 libras, R$ 200,
Isso. Isso.
A gente devia ter feito esse teste antes, porque a gente ficou tantos minutos sem poder apreciar essa bela vista que é o seu bigode. Ô, Fredinho, enquanto você vai andando aí para a entrevista coletiva, que jogo, hein, cara, na Copa da Inglaterra, sábado?
Nossa Senhora, André, foi um. Cara, foi o capítulo mais impressionante que eu vivi nos meus 7 anos e meio dentro de Old Trafford. Foi impressionante, assim. Acho que não há jogo que o torcedor do Manchester United tenha na memória maior do que esse nos últimos anos. Acho que em termos de emoção com classificação, teve aquele contra o PSG, mas foi em Paris, né? Na Liga dos Campeões, com o Solskjaer, com aquele gol do Rashford de pênalti no finalzinho, e a classificação para as quartas de final. Mas essa contra o maior rival, dentro de casa, entrando como azarão, mesmo jogando em Old Trafford, e da maneira que foi, com 3 gols na prorrogação, uma virada com gol no último minuto da prorrogação, foi espetacular, cara. O barulho da torcida do Manchester United ainda está zunindo um pouco aqui no meu ouvido.
Sem dúvida, cara. Eu não tava vendo o jogo, porque, enfim, quando eu venho aqui pra Bahia eu tenho algumas coisas mais interessantes para fazer, mas confesso que
Faz
eu
muito bem.
fiquei enciumado, cara, porque meus amigos começaram a mandar mensagem. Caraca, olha tal coisa, que chegou uma hora que eu parei. Falei, então, agora não, para. Enche meu copo aqui, por favor, mas eu vou ligar no celular aqui para ver os minutos finais. E assim eu fiz, porque realmente foi. Valeu muito a pena, cara. Muito legal.
Foi
O
demais.
Klopp ficou bravo, né, com uma pergunta para ele no final. Ele saiu andando.
Pois é, uma entrevista com uma TV da Escandinávia, não sei exatamente de qual país. O repórter perguntou para ele: o Liverpool, que é um time que tem como marca a intensidade, perdeu essa intensidade na prorrogação. Você conseguiria explicar por quê? E o Klopp, ele foi bastante grosseiro, cara. Ele chamou a pergunta de burra, falou que, enfim, a gente tem não sei quantos mais jogos na temporada até aqui do que o Manchester United. Mas, enfim, claramente você discorda de mim, acha que a sua pergunta é boa, então tudo bem. E aí o cara foi para outra pergunta e o Klopp interrompeu e falou: cara, você claramente não está em boa forma e eu não tenho nervos para estar aqui com você, e abandonou a entrevista no meio do caminho.
E ainda na hora de sair, voltou pro cara e falou: pô, o que que você quer? O que que você tá querendo e tal? Aí o cara deixou o microfone assim: não, abaixa o microfone. O Klopp não teve não viveu um bom momento ele ali, eu acho. Fredinho, vai correndo pra sua entrevista, porque senão a gente vai te atrapalhar ainda mais. Amanhã a gente se fala mais uma vez, Fredinho. Obrigado.
Coisa linda, André. Atrapalhar nunca. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Um beijo.
Muito obrigado, Fred Caldeira, ao vivo conosco. Ah, 10 horas pontualmente. Ai, 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 ai. Cara, eu acho espetacular quando acontece isso, ô João. Porque assim, não tem a menor explicação, né? Nós estamos falando com o cara, estamos vendo o cara, na nossa chamada interna tá tudo certinho, e aí na hora que vai pro ar, e tá acontecendo só com ele, né, cara? É o negócio mais impressionante ainda, só com o Fred Caldeira.
É bizarro, mas dizem que é primeiro mundo, né, André? Internet.
A gente vai resolver isso para amanhã, se Deus quiser.
Vai.
É porque o Fred vai estar com a gente durante toda a semana, né? Durante toda a semana. É, vou falar já do julgamento do Gabigol. Vou falar já da entrevista do Robinho. Mas antes, tem alguns assuntos para a gente passar aqui, especialmente o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Porque hoje, às 8 da noite, nós vamos ter o sorteio lá na Conmebol, né? Para as duas competições. E eu vou confessar a você, João. A última vez que eu tentei ver um sorteio de Libertadores Sul-Americana, pô, cara, durou acho que umas 3 horas e meia. Foi um negócio assim, teve dança típica de 10 países, teve, pô, discursos intermináveis. Enfim, e eu não sei, você sabe como vai ser o sorteio? Porque os dois estão marcados para o mesmo horário. Você sabe como vai ser, não?
Não, a questão de
É.
programação não, mas com certeza é pique entre várias aspas, né? Não no pique, mas é sentido da UEFA, né? A UEFA faz isso, né? Começa da Champions, depois vai para Europa League, depois Conference League. Provavelmente vai ser o Libertadores do Sul-Americano, mas
Eu até faria, não sei se a Conmebol vai fazer isso, mas eu até faria os dois juntos. Tira pote 1 das duas competições, tira o pote 2 das duas, para poder valorizar um pouquinho também a Sul-Americana, né? Porque a Sul-Americana é assim, às vezes ela fica lá de escanteio. A gente passa a gostar muito da Sul-Americana na reta final, porque os times vão, né? Aí fica um brasileiro ali e tal, disputando o título. Mas enfim, também não sei como vai ser. Só sei que são 4 potes e nós temos 5 brasileiros cabeça de chave na Libertadores. Fluminense, atual campeão, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. Esses são os 5 cabeças de chave. Aí nós temos um brasileiro no pote 2, que é o Atlético Mineiro. Esse não pode enfrentar brasileiros. O Atlético Mineiro não pode enfrentar brasileiros. Então ele vai cair nos outros 3 grupos, um dos outros 3 grupos. E no pote 4 aparece o Botafogo. Esse pode enfrentar brasileiros.
inclusive o Atlético Mineiro.
Inclusive o Atlético Mineiro. Então, se, por exemplo, chegar lá na hora do Botafogo, não vai ter restrição, não vai ter diferença de não, não pode cair nem nesse grupo aqui, nem nesse grupo aqui e tal, não, não vai ter. Isso só acontece para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, esse não pode chegar na, não pode enfrentar brasileiros nessa primeira fase. É a mesma situação da Sul-Americana, tá? É a mesma situação, só que na Sul-Americana nós temos 4 brasileiros no pote 1, 4 cabeças de chave. São eles: Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians e Cruzeiro. São os 4 cabeças de chave da Sul-Americana, brasileiros, né? Aí você tem no pote 2 o Fortaleza. Pô, e o Fortaleza foi finalista, não foi? Pô, e
É
não
uma
vai ser
questão
cabeça
do
de chave.
ranking, né?
Sim. Questão do ranking. O Cuiabá tá no pote 3. Fortaleza e Cuiabá não podem enfrentar brasileiros, a não ser que seja o Red Bull Bragantino, porque esse vem do pote 4 e esse pode enfrentar brasileiros. Aliás, a chance dele enfrentar um brasileiro é enorme, porque você vai ter 8 grupos. Em 6 tem brasileiros, né? Então, Vamos ver quem que o Red Bull Bragantino enfrenta. Por que Botafogo e Red Bull Bragantino? Porque eles vieram da pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores que não é pré-Libertadores. Eu sou capaz, o João, de assim, de apostar com você uma cervejinha de que o campeão da Libertadores vai ser brasileiro. Da Sul-Americana já não sei, porque a Sul-Americana eu achava que fosse ser campeão aí nas últimas edições. O São Paulo perdeu o final, Fortaleza perdeu o final. Mas a Libertadores, eu acho que nós chegamos com os nossos melhores representantes, tirando, acho que o Inter, que talvez nesse momento de comer. O Atlético Paranaense também é um time, né, copeiro que tem tido bons desempenhos em competições, né, no continente. Mas assim, ó, a gente chega com o atual campeão, evidentemente, o Fluminense. A gente chega com o Palmeiras, com o Flamengo fortíssimo. Com o São Paulo voltando aí, conquistou a Copa do Brasil, Atlético Mineiro. Eu acho que a chance do Brasil ganhar mais uma Libertadores é grande, viu?
Muito grande, André, muito grande. E assim, a gente já está demonstrando isso, né? Nos últimos anos foi assim. Tanto que a gente sempre vê aquela artezinha, a gente mostrou semana passada, né? Aquela do Super Mundial do ano que vem. Os três classificados campeões são nossos, que é Palmeiras, Flamengo e Fluminense. E a tendência realmente é continuar isso aí. Porque você olha para os outros times, ah, o River, beleza. Acho que talvez o grande bicho-papão aí para os brasileiros nessa Libertadores. Mas a gente não tem o Boca, que sempre chega apesar dos pesares. E no pote 2 tem o Independiente Del Valle que vem bem, mas enfim, meio assim, meio assado. Na LDU também que pode chegar, mas particularmente é complicado, né? Porque às vezes parece que o brasileiro ele desdenha do restante do futebol sul-americano. Parece não, a gente faz muito isso. Mas em questão de poderio e não só financeiro, mas de futebol também, acho bem difícil. Pelo menos um finalista a gente não tem.
É engraçado que assim, a gente dá uma desdenhada mesmo, eu concordo com você. A gente vai desdenhando, não, que o Brasil tá. Aí vai enfrentar, por exemplo, sei lá, um River fora, um Boca fora, independente do momento, independente. Rapaz, negócio é complicado, negócio é complicado. Vive desdenhando, mas na hora que vai enfrentar, fala, ó, veja bem, não é tão simples assim. A partir das 7h30 da noite tem prorrogação especial nas nossas mídias com o sorteio da Libertadores. A Tainá Espinosa vai apresentar, com os comentários do Vitor Sérgio, do Formiga, do Douglas, acompanhando aí o sorteio da Sul-Americana e também da Libertadores, a partir de 7h30 da noite. Aproveitando que a gente está falando do continente, João, eu não sei se você viu, mas aí tá destacado em vários sites. Ontem teve Estudiantes e Boca. O jogo foi paralisado, foi interrompido, porque o Altamirano teve uma convulsão em campo. O jogo estava com 25, 26 minutos do primeiro tempo. O jogo acabou suspenso porque ele teve uma convulsão. E assim, os jogadores ficaram muito chocados, cara. Eu vi algumas imagens de alguns jogadores, algumas fotos. Ele saiu de ambulância, demorou um pouquinho ali para a ambulância chegar. Os médicos chegaram antes e ficaram desesperados, assim, muita gente, né? Os jogadores desesperados, enquanto os médicos estavam ali atuando. E dava para ver também, do jeito que os médicos estavam pedindo auxílio, que era algo grave. Ele teve uma convulsão, o jogo foi interrompido. Inclusive, quando anunciaram no alto-falante do estádio, o estádio todo aplaudiu, porque foi uma imagem muito forte. E o Altamirano foi para o hospital e já informaram que ele está bem, está se recuperando aí, fazendo exames, porque ele caiu sozinho. A informação que vem lá da. Eu não vi a imagem e nem quero ver, tá? Eu sou desses que.
Tô nessa também, André.
Eu não gosto e fico desesperado, velho. Aliás, eu vi uma cena no mercado outro dia. Tava no supermercado, uma senhora caiu do nada sozinho. Sorte que tinha gente do lado que tem esse reflexo de. Se não tivesse ninguém, eu não sei o que eu faria, tá? Não sei. De repente ia vir uma luz me iluminando e eu ia ajudar. Mas quando eu vi que tinha alguém ajudando, eu fiquei mais tranquilo. Saí para correr. A minha forma de ajudar é correr e pedir ajuda e ligar pro. Enfim. Então aconteceu ontem, ele caiu sozinho, o Altamirano. E eu dei uma olhada que também aconteceu no Brasil. Na semifinal do Piauiense, o Lucas Manga, lateral do Altos, também sofreu uma convulsão em campo, mas a dele foi diferente porque foi depois de um choque. Ele tomou uma cabeçada, eu acho, enfim, na nuca. e acabou também tendo uma convulsão no campo. Também foi para o hospital, mas pelo que a gente viu aí, a informação do Lucas Manga também é uma informação positiva e tá tudo bem, pelo menos essa é a expectativa com o Lucas Manga. Eu acho que o caso do Altamirano talvez seja um pouquinho mais delicado porque ele estava sozinho, né? E o Claudio Miro Neto fala aqui, ó, primeiros socorros deveriam ser ensinados nas escolas. Você tem absoluta razão, Claudio Miro. Absoluta razão. Aliás, eu tenho poucas dúvidas que é ensinado também para árbitros. Né, no futebol eu acho que tem o árbitro, ele é obrigado a ter o curso, é obrigado a ter ambulância no, nos campos, né, dependendo o número X de ambulâncias para cada 1.000 espectadores, mas você tem absoluta razão, tinha que ser ensinado na escola assim. Olha aqui, ó, são 10 horas e 11 minutos. Vou falar dos julgamentos. Ah, antes dos julgamentos, que eu tô deixando pro final aqui, ô João. Você viu as imagens lá da Turquia, cara? Malandro, que loucura, cara.
Que loucura, né,
Foi Trabzonspor e Fenerbahçe, né,
mano?
João?
Perfeito. O Trabzonspor perdeu o Fenerbahçe 3-2 e simplesmente os torcedores invadiram o campo para agredir os jogadores do Fenerbahçe, principalmente, né? Além da algazarra e toda que criaram. Mas negócio de maluco mesmo.
Então, cara, eu tava vendo, foi um jogo bem emocionante e tal, com idas e vindas, e aí o Fenerbahçe fez o gol no finalzinho, o gol da vitória, né? Fez o gol 3-2, e os jogadores ficaram no campo comemorando. E ficaram, talvez. Gente, não tem justificativa nenhuma, tá? Justificativa nenhuma para os caras invadirem o campo para ir lá agredir os jogadores, que foi o que aconteceu. Mas talvez eles tenham ficado um tempo longo demais ali comemorando. E ficaram lá no centro do campo comemorando e estavam no estádio visitante. E a Turquia teve recentemente alguns problemas de violência. O campeonato turco chegou a ficar paralisado por conta da violência por um tempo. Outro dia teve o presidente de um clube que deu um soco na cara do juiz, do árbitro. Então, assim, aconteceu algumas vezes, né? Esses episódios estão acontecendo. E aí os jogadores ficaram ali comemorando. A torcida veio para dentro dos caras, foi duro segurar um tumulto, bafafá, confusão, agonia. Nada que a gente não espera que aconteça aqui também, né? Porque eu acho que a qualquer momento vai acontecer de irem para cima de jogador dentro do campo. Já vai fora, né? Já vão fora do estádio, já vão fora do. Aqui tá faltando pouco para a gente chegar nesse momento aí. Tá faltando pouco, infelizmente. 10 horas e 13 minutos. Infelizmente, porque tá faltando pouco, tá, gente? Não infelizmente porque vai acontecer. Infelizmente, porque tá faltando pouco e do jeito que tá acontecendo, tá rolando, vai acabar acontecendo. Ninguém tá fazendo nada para evitar isso. Ninguém tá fazendo nada para evitar isso. Nada. Aqui no futebol brasileiro. Nós estamos caminhando firmes e fortes para acontecer isso aí. Bom, vamos falar sobre os julgamentos. Eu queria falar sobre o caso do Gabigol. Tem muita gente que, inclusive, foi pego de surpresa. A gente já tinha falado aqui, não com o João, mas com o nosso Túlio Ligeiro, que está curtindo uma de papai. A gente já tinha falado sobre essa história do Gabigol. Lá em janeiro, quando chega a informação, e aí o Flamengo faz a defesa dele. A história é a seguinte: no futebol brasileiro, no futebol mundial, tá? No esporte de alto rendimento e tal, a gente tem os testes de dopagem que são feitos nos jogos, nos eventos, e a gente tem também testes surpresa que acontecem no período de treinamentos, durante uma competição. Às vezes os caras não vão no CT, vão na concentração. São testes surpresa que todo mundo tem que seguir as instruções, todo mundo tem que se habilitar a fazer o teste antidoping. O teste antidoping, ele não é apenas no momento do jogo, no momento do evento em si, de uma prova de atletismo, de uma prova de natação e tal. E a comissão antidopagem foi ao centro de treinamentos do Flamengo no final do ano passado, final do ano passado, para poder fazer um teste surpresa no elenco. Chegaram pela manhã, antes do treinamento, para poder coletar ali as amostras. Segundo a denúncia, o Gabigol solenemente ignorou a presença dos... e se recusou. Falou, não vou fazer, vou treinar. Todo mundo foi lá fazer o teste antidopagem, que tem todo um processo, né? Você tem que, tem que ter uma pessoa junto, você tem que lacrar o pote para você poder ter certeza que foi você, você assina. Enfim, tem todos os cuidados para que seja algo, né, feito com segurança, para não ter falcatrua, para não ter... né? É tudo feito de uma maneira transparente. Ele saiu, foi para o treino, voltou, ignorou de novo. Disse que inclusive trataram as pessoas que estavam lá para coletar as amostras muito mal, que o Gabigol tratou essa galera muito mal, e foi almoçar. Não se apresentou de novo, nem antes do treino, nem depois do treino. Aí que insistiram lá, e aí ele foi finalmente fazer o exame. Se incomodou muito, não queria que o médico fosse junto, porque o médico tem que acompanhar, e tentou esconder a sua genitália no momento de fazer o exame. O exame, gente, ele tem que ser muito claro, ele tem que ser transparente, tem que ter alguém acompanhando. O cara tem que urinar num pote, que nem você já fez exame de urina várias vezes e tal, você tem que urinar num pote, tem que seguir o protocolo, né? E tem que ter alguém ali vendo para ver se o cara não está com um frasco, se o cara não trouxe a urina de alguém, de outra pessoa, enfim. Isso tem que ser algo transparente. Ele tentou esconder, não deu certo, e aí entregou o pote aberto, disse que não... Resultado, ele pode pegar 4 anos de suspensão. 4 anos de suspensão. E eu fiquei muito curioso, João. Primeiro, eu acho a informação, já é uma informação que chama muito a atenção. Já é uma informação, por que que o cara teve tanta dificuldade para poder fazer um exame que todo atleta faz de uma maneira comum, né? Por quê? Por que que ele se recusou aí antes do treino? Por que que ele se recusou aí depois? Ele não queria fazer o exame por alguma razão? E estava esperando que os caras fossem embora, que desistissem. Por que que ele quis esconder? Ele só estava nervoso de já ter arrumado confusão e estava, sei lá, queria arrumar confusão mais ainda. Por quê? Né? Então já é um caso curioso. E aí, na sequência, eu achei interessante, porque lendo os bastidores aí, a galera que acompanha Flamengo, que conversa com diretores, fontes dentro do Flamengo, o que está todo mundo escrevendo aí, falando, é que o Flamengo está tranquilo com relação a esse julgamento que vai acontecer. Eu, com essas informações que foram colocadas aí, estaria longe de ficar tranquilo numa situação como essa, porque as pessoas podem achar que é uma bobagem, mas não é. Antidoping é um negócio muito sério e que você tem que cumprir à risca as determinações. Eu tô achando estranho que o Flamengo tá tranquilo com essa história do Gabigol, João.
Eu, pelo que eu li também, André, você tá certo em falar que o Flamengo tá tranquilo, porque eu não estaria também. E assim, pra galera também que tá perguntando, não tá entendendo, assim, ele não foi pego, né, no exame antidoping. Ele não foi, tipo assim, a gente fala, pô, foi pego no exame antidoping, é o substância, não foi isso. Não tá como substância alterada, não esteve, né, substância alterada naquele dia do teste. O fato que ele quebrou uma regra, né, que você explicou muito bem aí, é uma regra do processo em que enfim, a regra que o processo é feito. Só que eu até vi que você vai saber falar também, né, acredito eu, sobre o caso do Paulo Guerreiro, é o mesmo advogado que está tá defendendo o Gabigol nesse momento. Então, não sei se por isso o cara já tem um know-how ali das coisas, o Flamengo está tranquilo também, e pelo fato de fato que o Gabigol não esteve com a substância, né? Por só entre aspas, quebrar uma regra. Não sei se eles estão esperando só uma multa, alguma suspensão de questão de jogos, ou alguma questão menor, mas quando a gente vê, tipo, 4 anos, a pena máxima que pode pegar, é pesado, né?
É pesado, cara. É assim, e é algo grave. Gente, o Gabigol, nós não estamos falando aqui de um iniciante, de um cara que, sabe, que está começando no futebol. Eu vivo falando isso, João. Quando alguém chega assim e fala, pô, cara, Dá um desconto, o cara chegou agora, o cara, pô, tá começando agora no... É lógico que você tem que dar um desconto, seja lá onde for. O cara tá chegando no seu trabalho aí, pô, sei lá, o cara não sabe fazer alguma coisa ainda, o cara tá pedindo ajuda, e você fala, não, pô, é assim, o cara tá chegando. Agora com gente que já tá na estrada há muito tempo, com cara com rodagem, já jogou fora, um cara aí super campeão, um cara que se recusar a fazer exame antidoping, ser grosso com os caras, querer esconder o Bilal, entregar o pote aberto, parece uma criança fazendo birra. Sei lá, cara, eu acho muito esquisito. Não me admira, assim, muita coisa que venha do Gabigol, porque ele tem outras situações dele que eu discordo bastante, mas essa realmente não dá para entender. E o julgamento será hoje, tá? O julgamento será hoje. Vamos ver o que que vai pegar o. Se é que vai pegar alguma coisa o Gabigol, né? Se é que vai passar aí a condenação dele. E para encerrar, nós vamos ter um outro julgamento aqui, claro, por uma razão completamente diferente, mas é um julgamento que nós vamos ficar de olho aí na semana também, porque é do STJ, na quarta-feira. Inclusive vai ter transmissão. A TV Justiça, a TV lá do STJ, vai transmitir na quarta-feira, porque é um julgamento dos mais interessantes, inclusive para a área jurídica. Tem muita gente falando que muito provavelmente ele será obrigado a cumprir a pena dele no Brasil, mas a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. É um caso muito atípico. É a Itália pedindo para que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil, a pena para a qual ele foi condenado e foi sentenciado lá na Itália a 9 anos de prisão por estupro. Não cabe mais recurso lá na Itália. Por isso ele fugiu da Itália, ele está no Brasil forativo da justiça, né? Fugitivo da justiça, foragido da justiça, perdão, da justiça italiana, evidentemente. E aí vai para o STJ porque o normal, o comum, segundo a Constituição brasileira, é você não extraditar cidadão brasileiro. Então você não pode. O Brasil, segundo a sua Constituição, ele não pode pegar um cidadão brasileiro e falar: olha, você foi condenado lá na Itália, então você vá lá cumprir, você está expulso do Brasil. Ele não pode fazer isso, a justiça brasileira não pode fazer isso. Mas é o que está pedindo a justiça italiana. Pode cumprir a pena no Brasil. Então, o que o STJ vai fazer nos próximos dias, porque vai ser na quarta-feira, o STJ vai ou decidir que ele cumpre no Brasil, ou decidir que ele não cumpre coisa nenhuma, porque não vale e dane-se o que decidiu a justiça italiana, ou ele pode até resolver julgar o Robinho aqui, deles mandarem todo o processo aqui para o Brasil, para eles julgarem aqui, para o Robinho ser julgado no Brasil. Eu não sei o que vai acontecer, mas ontem ele deu uma entrevista que foi, não sei se a entrevista foi dada ontem, mas enfim, foi exibida ontem na TV Record. E ele, assim, para quem viu a entrevista, fica muito claro que o Robinho é inocente e foi vítima de uma armação e tal. Mas a história é cheia de contradições, porque quem ouviu o podcast do UOL, inclusive com os áudios do Robinho que a justiça italiana usou para condená-lo, é uma outra história. O que aconteceu e que a justiça da Itália usou como base para condená-lo em várias instâncias é uma coisa. O que ele conta é outra coisa. É outra coisa. A história dele é completamente diferente. Completamente diferente, diz que nunca desrespeitou uma mulher, mas ao mesmo tempo fala que já traiu a mulher dele e tal, então nunca desrespeitou? Pelo menos nessa vez aí desrespeitou, né? Enfim, a gente sabe que trair é uma coisa, cometer um crime de estupro é outra, mas ele está condenado. Ele está condenado na Itália. Condenado. Então agora vamos ver o que que vai decidir aqui o STJ. Se acontecer dele ter que cumprir pena aqui no Brasil, é um negócio muito sério, viu, cara? Porque vai abrir aí um precedente muito interessante. Todo cidadão brasileiro que a gente vê aí de vez em quando, né? Ó, fulano fugiu pro Brasil. Veio pro Brasil porque foi condenado, tá perto de ser condenado, vai a julgamento, foge pro Brasil. O Brasil é, tô seguro, sou cidadão brasileiro, não vai ser mais assim, né? Não vai ser mais assim. Eu ouvi o podcast do UOL e falei aqui na live. Tem que ter estômago, viu? Tem que ter estômago. Porque, inclusive, ele ri da moça, da situação. Ah, tava bêbada. Pô, fui lá mesmo e. Aí, ontem, perguntado sobre isso, ele fala: não, aquela era uma situação diferente, foi fora do contexto. Eu tava sendo extorquido. E aí, eu realmente falei coisas diferentes porque eu tava sendo extorquido. E não era bem assim. Dez horas e 26 minutos, ô meu amigo João Vereza. Temos mais alguma situação aí nessa segunda-feira ou vamos que vamos e amanhã tem mais? O que você me conta aí, João?
Acho que é isso aí, André. Fechamos a conta, passamos a régua e vamos que vamos. Acho que
Vamos nessa
amanhã
então,
temos
ó.
mais, temos já os Libertadores definidos, né? Os grupos, a gente volta a falar aí sobre isso e muito mais coisas. Fred Caldeira de novo.
É isso aí. Amanhã a
Vamos que
gente fala
vamos.
mais de seleção brasileira. Vamos falar aí dos brasileiros na Libertadores. Já teremos o resultado do julgamento do Gabigol. O importante é você ficar de olho daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, tem o De Placa. O Vitor Lopes vai apresentar lá no canal do De Placa. E às 7h30 da noite tem prorrogação com o sorteio da Sul-Americana, da Libertadores. A Tainá Espinosa vai apresentar e vai debater aí junto com o VS, o Formiga, o Douglas, os grupos dos brasileiros nas duas competições. Valeu, gente. Obrigado a todos. E amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã. Boa semana para você, viu, ô João? Juízo, hein, João?
Valeu, André. Tamo junto.
Valeu, galera. Obrigado aí. Antes de sair, deixa o like. Deixa o like pra gente e te espero amanhã aqui às 9 da manhã na live do André Henning. Valeu? Boa semana. Fui!